Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
1 hora na Paraíba, pontualmente 6 da noite.
Essa é a hora H.
No ar. Alô, alô, paraibanos e paraibanas, alô, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria. Estamos juntos e misturados e agora conectados com a informação. Boa noite pra você em todo o estado. Boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite pra toda a Paraíba inteira de audiência ligada com a gente. Terça-feira, dia 10 de junho. Simbora, Paraíba, hora H começou, hein?
E vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo.
Chegou a hora, tá na hora, essa é a hora, a sua hora, a nossa hora, a hora H. Aqui na hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro, agora. Agora. Na Hora H.
Justiça. Ex-presidente Jair Bolsonaro nega ter falado em golpe de Estado, mas admite a Alexandre de Moraes que avaliou possibilidade dentro da lei após a derrota para Lula.
Interrogatório. Bolsonaro disse ainda ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que os apoiadores que pediam intervenção militar são malucos.
Política. De volta à Paraíba, Cárcio Cunha Lima faz aceno ao prefeito Cícero Lucena e abre portas da oposição para o ex-aliado.
Eleições 2026 em agenda no Sertão da Paraíba. Prefeito de Patos, Nabô Vanderlei, coloca o nome à disposição para a majoritária e diz estar pronto para o que der e vier no próximo ano.
Agenda: governador João Azevedo e ministro Valdez Góes inauguram recuperação da barragem Engenheiro Avidos em Cajazeiras.
À noite, o governador lança ao lado do ministro Márcio França salão de artesanato em Campina Grande.
Entrevista direto de Brasília em conexão com a Rede Mais no podcast de Magno Martins, uma conversa com o ministro das Comunicações, Fred Siqueira Filho.
Saúde, internações por gripe tem nova alta na Paraíba e governo determina aumento de leitos para tratar crianças no estado.
6:04 agora.
Hora H. Hora H. Indispensável.
E atenção para a previsão do tempo para esta quarta-feira na Paraíba.
Tempo nublado na maior parte do estado, temperatura máxima em 31 graus e a mínima 19 graus.
Agora na Paraíba, 6:04.
6:04.
Essa é a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Heron Cid.
Paraibanos e paraibanas, as duas faces de Jair Messias Bolsonaro. É possível identificar, sem precisar de lupa, como Bolsonaro se comporta e age diferentemente a partir das circunstâncias. É o Bolsonaro que no poder, quando estava acossado e para proteger um dos filhos, Flávio Bolsonaro, chamava Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, de ditador. Um dia depois, ao ver que a sua chapa estava assando, quente, ele lança uma carta praticamente pedindo desculpas. Porque já tinha feito o estrago que queria fazer. Nos últimos tempos, Bolsonaro ataca com pesados adjetivos o relator do seu processo no Supremo, Alexandre de Moraes. Hoje, porém, Bolsonaro exibe um novo figurino ao estar cara a cara, olho no olho, com o Xandão. Até ironiza, fazendo um convite para que Alexandre de Moraes seja o seu candidato a vice em 2026. Obviamente uma piada. Mas pede desculpas ao ministro. Ao saber que disse sem provas, ou insinuou sem provas, que ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral estavam ganhando alguma coisa. Alguma vantagem nas eleições de 2022. Mas a dupla face de Jair Bolsonaro não oscila apenas diante de Alexandre de Moraes quando necessita salvar a própria pele. Vai muito além. Ora leão rugindo, ora gatinho miando. A variação de temperamento, de humor e de personalidade também atinge os seus fanáticos. Basta lembrar que Bolsonaro, em 2022, tratou os ocupantes das calçadas dos exércitos que pediam intervenção de patriotas. E não desencorajou nenhum deles a continuar ocupando as calçadas e fazendo o clima, a atmosfera ideal para uma intervenção militar. Pois bem, os que antes eram tratados, quando interessava por Bolsonaro, como patriotas, hoje foram chamados por ele, aqueles que pediam intervenção militar, de malucos. Portanto, aqueles que montaram cadeiras de praia, se divertiram o dia inteiro tomando café, chá, se revezando com parentes e familiares para tentar uma fórmula, ou mágica, ou sei lá qual, para que o mito, entre aspas, permanecesse no poder, vão dormir com essa. Vão para casa agora com essa. Resta saber qual é o Bolsonaro que eles têm que acreditar. É o que usou essa turma toda como massa de manobra, como escudo, estimulando a um falso patriotismo? Ou é o Bolsonaro que agora, diante das câmaras do Supremo Tribunal Federal, chama todos eles de malucos? E assim segue Bolsonaro, fazendo suas graças. Besta é quem leva ele a sério.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade. Pra Paraíba sintonizar, Eroncid está no ar.
No ar, na Hora H.
Hora H.
O tempo não para, a vida não para toda hora.
Alô, alô, Paraíba.
O tempo não cala, a vida dispara toda hora.
Paraibanos e paraibanas,
por isso que a gente precisa de uma voz precisa.
Eis-me aqui.
Que fale a verdade sem medo, o fato de fato sem segredo.
Estamos juntos. João Pessoa, Rádio Pop FM. Campina Grande, Pop Cariri FM.
Direto objetivo.
E as emissoras da Rede Mais.
Hora H, chegou, era um cinema.
Cheguei Paraíba em todas as regiões do estado.
Chegou, era um cinema da Paraíba.
Ao lado de Alisson Bezerra.
Hora H, chegou, era um cinema, pode confiar.
E até às 7 da noite.
Hora H, chegou, era um cinema.
Quem gosta de jornalismo de verdade,
tá no ar.
Quem não tem tempo a perder,
Hora H,
se liga aqui.
Está no ar, a Hora H.
Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção.
Paraibanos e paraibanas, na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos aqui para agradecer ao nosso bom, generoso, misericordioso e justo Deus.
Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos.
Precisamos às vezes é silenciar diante de tantas vozes, de tanto barulho, de tanta turbulência.
É tudo que eu preciso, eu te direi.
Muitas vezes o que precisamos é parar para ouvir o nosso coração e silenciar para que Deus fale. Deus não fala no barulho da multidão. Muitas vezes até permite as muitas vozes para que a gente silencie e possa ouvir a voz que realmente está falando diretamente ao nosso coração. O que é que você tem pedido a Deus? Que palavra você tem esperado? Tem se inquietado porque não tem conseguido ouvir a direção de Deus?
Me sustentas em...
Talvez porque a gente esteja buscando da forma errada ou no lugar errado
me leva mais perto
ou com as atitudes erradas.
Mais perto dos teus caminhos.
Possa dar sabedoria a você para que encontre o jeito certo, a forma certa, o momento certo para no seu silêncio deixar a voz de Deus gritar ao seu coração até que não haja mais nenhuma dúvida que é Ele que está falando com você. Na Hora H, abraçando o Thiago Souto Carneiro. Vai que é tua, o Alisson Bezerra.
Desejando boa noite a essa Paraíba inteira de audiência na Hora H. Que bom, que alegria saber que você está do outro lado do rádio.
Oi,
já
Alex,
mandando sua mensagem, interagindo conosco aqui na Hora H. Assim como, cadê rapaz? O Gilvan Clementino de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Está acompanhando a gente através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB.
Um abraço.
No YouTube, você também participa no 99346-5236. Repetindo, 99346-5236. Manda tua mensagem. Mensagem de até 30 segundos e participa conosco na Hora H. Comigo, arroba o Alisson Bezerra, e com você, Eron.
Comigo você pode falar agora no Instagram, no arroba Eron Cid, Eron com H, Cid com Demuro no final, tudo junto e misturado.
Arroba Eron Cid, Eron com H, Cid com Demuro no final, tudo junto e misturado.
Junto e misturado, simbora Paraíba até as 7 da noite, é jornalismo sem parar, aqui na Hora H.
Hora H, Hora H.
6h14, acelerando com a informação, você acelerando para os postos da Rede Opção. Em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande, na hora de abastecer, tem sempre a opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança, empresas do grupo Nelson Lira Filho.
Hora H.
Lembrando aqui, os nossos atacantes da seleção brasileira vão pegar um combustível hoje, um posto opção pra fazer um gol, Aron, no contra o Paraguai.
É hoje, né?
Hoje é noite, é.
Mas não ganhar do Paraguai, pronto.
Brasil e Paraguai, 9h45 da noite. Daqui a pouco a gente traz a expectativa para mais esse jogo pelas eliminatórias da Copa.
Se não ganhar do Paraguai, a gente tem que procurar uma seleção similar.
Bora simbora.
Vamos lá no terceirão atrás de uma seleção.
Mas o programa ainda é Brasília, assuntos do centro do poder.
Hora de Brasília.
O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, prestou depoimento agora há pouco no Supremo Tribunal Federal no inquérito que apura a suspeita de tentativa de golpe depois das eleições presidenciais de 2022. No interrogatório, Bolsonaro negou ter participado da tentativa de golpe e, inclusive, chamou alguns aliados que...
E ele negou que teve golpe, né? Teve tentativa, né?
Chamou alguns aliados e apoiadores que incentivaram intervenção militar de malucos.
Não procede, com todo respeito, doutor Paulo Gonê, que eu colaborei com o 8 de janeiro. Não, se você pegar, pelo que fiquei sabendo, Polícia Federal, telefones, pegaram dois telefones meus, gente do meu lado, mais de 1.000 aparelhos recolhidos, não tem nada meu ali. Estimulando aquela baderna que nós repudiamos, que nós nunca fizemos isso ao longo dos nossos 4 anos. Este pessoal conservador é um pessoal um pouco diferente de outra parte da sociedade. E eu me orgulho desse pessoal que reaprendeu a amar a bandeira, a cantar nacional, a respeitar a família, a respeitar a criança em sala de aula. Por favor, doutor Paulo Gonê, eu não torci pro pior. Se tivesse torcido pro pior, não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás. E talvez, pela minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora, tem sempre os malucos ali que ficam com aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os corpos-chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí. E nós tocamos o barco, né? Então, me desculpa, respeitosamente, Vossa Excelência, não estimulamos nada de anormal.
Bolsonaro disse que discutiu que poderia ter alguma ação dentro das possibilidades previstas na Constituição. Mas era um dos pontos que sempre vieram à tona depois.
Ele disse que não deu golpe, mas que estudou o golpe, né?
Um dos pontos que veio à tona depois da...
Golpe dentro da Constituição, né?
Depois da revelação desse inquérito foi o chamado... Como é, rapaz? Falei a palavra agora dos amarelos. Não, os amarelos, o punhal amarelo.
Ou a operação punhal verde e amarelo.
Exatamente, que visava prender e matar algumas autoridades. E o advogado de Bolsonaro...
Alexandre Moraes teria degolado também nesse plano? Seria, né?
O advogado de Jair Bolsonaro perguntou se ele tinha conhecimento ou não desse plano punhal verde e amarelo.
Se o presidente teve conhecimento do chamado plano punhal verde e amarelo, do plano Copa 22 ou Operação Luneta.
Por favor. Todos esses planos eu tive conhecimento por intermédio da imprensa.
Alguém, seja o general Fernandes, seja qualquer outra pessoa da... militar ou não, civil ou militar, que esteve com o senhor, em algum momento trouxe ao senhor alguma informação a respeito de plano que envolvesse morte de autoridades?
Não, nenhuma oportunidade alguém propôs isso aí.
Nós vamos agora à capital da República acionar nosso correspondente, Weyler Diniz. Weyler, quais são os desdobramentos e o que esperar das próximas fases depois desse depoimento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal? Boa noite.
Olha, boa noite. O depoimento foi muito dentro do script aguardado. Afinal, essa fase do interrogatório é o momento em que o réu, ou os réus, no caso, exercem a sua defesa sem nenhum tipo de intervenção, constrangimento, réplica, tréplica dos juízes e nem mesmo do procurador que participa dessa fase. Bolsonaro, mesmo assim, acabou admitindo que convocou os comandantes das Forças Armadas para discutir alternativas. Alternativas ao quê? A eleição já havia acontecido, ele já havia sido derrotado, então não haveria o que buscar alternativa alguma. Bolsonaro refutou a tentativa, a tratativa de golpe, mas também acabou admitindo que recebeu, através da deputada Carla Zambelli, condenada a 10 anos de prisão, o hacker Walter Delgatti, e que não deu consequência a essa conversa. No mais, Bolsonaro fez elogios à própria gestão, falou mal de Lula, enfim, ele fez brincadeirinhas com o ministro Alexandre de Moraes, a quem ele pediu desculpa, acabou chamando de senhor, excelência e etc. Pessoa que ele destratava publicamente no passado. Mas parece que alguém não compreendeu aonde estava. Trata-se de um tribunal. Esse tribunal está julgando o ex-presidente Jair Bolsonaro, e Bolsonaro se comportou como se estivesse num palanque eleitoral. Mas esse processo, toda essa ação penal, não está circunscrita apenas aos depoimentos dos réus. Há um conjunto probatório muito, mas muito robusto, raramente visto na história brasileira, de provas que atestam que houve, sim, atos preparatórios para um golpe de Estado. Isso inclui vídeos, isso inclui mensagens de conversas instantâneas, isso inclui documentos, isso inclui a própria minuta de golpe, que Bolsonaro, inclusive, hoje caiu nessa contradição. Uma hora disse que não conhecia a minuta e logo em seguida, advertido pelo próprio Paulo Gonê, o PGR, acabou admitindo, sim, que viu uma parte desse material da minuta do golpe. Mas a sensação que fica é que, para efeito da defesa, para efeito jurídico, o depoimento de Bolsonaro foi nulo. Ele fez ali um palanque da sua gestão, de crítica a seus opositores, mas que juridicamente o efeito para a defesa dele é próximo de nulo.
Obrigado, Euler, pela participação aqui na Hora H. Eu esperava até um depoimento até mais agressivo por parte de Bolsonaro.
Mas,
eu vi um Bolsonaro paz e amor ali, né?
Claro.
Paz e amor. Chamou até Xandão para ser o ministro Alexandre de Moraes, para ser seu vice.
Ele é agressivo na Avenida Paulista, ao lado de Malafaia.
Agora é interessante, né, que Bolsonaro
Malafaia disse... vai comentar o que desse dia de hoje?
Será que ia chamar ele de como é que foi que ele disse? O discurso de Hugo... O discurso imbecil,
pois
frouxo.
É. O fanático vai pensar, sabe o quê? Isso aqui é um mito inteligente, homem. Tá vendo ali a estratégia? Naquele momento ele diz isso, diz aquilo, porque é a estratégia. É assim, homem. O fanático ele vai, de todo jeito, dar certo no final. Fã é crença, vira uma fé, né? Você não questiona mais, não. É o seu santo no pedestal, né?
6:23. Quem preste
Vou repetir o que eu disse no começo. É uma piada sem graça. Triste de quem leva a sério esse tipo de postura.
Quem preste depoimento nesse momento, Heron, é o ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, que está preso. Ele que foi candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022.
Falando de Brasília, daqui a pouco a gente conversa com o ministro das Comunicações, Frederico Siqueira Filho, que inclusive teve ontem em João Pessoa. Ele está no podcast direto de Brasília, sob o comando do jornalista Magno Martins. A gente entra em conexão já já para perguntar ao ministro das Comunicações, imperdível, já já aqui na Hora H.
Mas agora é hora de ir para o intervalo comercial.
6:23 agora, 6:23. Nos próximos minutos, tem a sua participação e a sua interação nos nossos canais de comunicação.
Terça-feira quente na política. Cássio Cunha Lima voltou a João Pessoa hoje, depois de estar morando em Brasília, voltou a João Pessoa hoje e abriu as portas para uma aliança da oposição com quem? Com quem, Aroncide?
Com quem?
Cícero Lucena.
Quem diria?
Em Patos, no Sertão do Estado, prefeito Nabor Vanderlei diz estar pronto, preparado para 2026. Para o que chamar, ele está pronto para o que der e vier.
Daqui a pouco a gente volta e conta essas e outras já já aqui na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
6:24 agora.
Lá, 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 a Hora H volta já.
Rede Mais. Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
São Brás é o nome do nosso café.
São Brás é o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia, que deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Será a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente. Um novo dia, uma ideia, um bate-papo. Tudo é outra coisa se tiver café. Pequeno, forte, expresso, cappuccino, eu tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz, pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café.
Do amor, a festa está no ar. São João e o Dia dos Namorados juntos a brilhar. E no Lojão Rio do Peixe, você vai encontrar tudo o que precisa para comemorar. Caixa amplificada Anvox com bateria recarregável só R$ 10,19,90. Aparador e cortador de cabelo e barba só R$ 49,90. Escova secadora 3 em 1 só R$ 10,18,90. Venha para o Lojão Rio do Peixe, seu São João e Dia dos Namorados com mais facilidades.
Lá, 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 já vai voltar, hora H.
Hora H, hora H, hora H, é jornalismo.
É mais conteúdo.
Coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Acerta a sua hora com a nossa Hora H, 6h28. Estamos de volta, voltando com essa Paraíba de audiência e você participando nos nossos canais de interação.
993-46-5236, 993-46-5236. Manda tua mensagem, interage conosco aqui na Hora H. Abraçando o Luizinho do Peixe em Solidade e o Josa Segurança em Oliveiros, estão ouvindo a gente aqui na Hora H.
6h28, informação sem parar no programa. A Secretaria de Saúde da Paraíba anunciou que vai ampliar leitos de hospitais em razão do aumento dos casos de doenças respiratórias na Paraíba.
Boletim da redação.
Quem tem os detalhes é Roberto Targinho.
A portaria publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira determina que todas as unidades de saúde do Estado ampliem os leitos pediátricos e o monitoramento diário da taxa de ocupação hospitalar. A necessidade de ações para conter avanço das doenças respiratórias, que afetam principalmente crianças e idosos, se deve a um aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave de origem viral no estado. O secretário de Estado da Saúde, Ari Reis, ressaltou que o aumento dos casos, infelizmente, já era esperado e que a Paraíba vem se preparando para enfrentar o período de maior circulação viral.
Isso é uma tendência nacional e aqui na Paraíba nós temos nos preparado para acompanhar essa sazonalidade desde o mês de abril. De lá até aqui foram cerca de 6 milhões de reais investidos só para o atendimento do público pediátrico. E já abrimos mais de 100 leitos de enfermaria e 46 leitos de unidade de terapia intensiva. A partir desta publicação no Diário Oficial de hoje, vamos intensificar ainda mais as medidas, seja na nossa rede, com a abertura ainda nesta semana de leitos de enfermaria nos hospitais de Cajazeiras, Catolé do Rocha e Pombal, e de leitos de terapia intensiva em Sousa, Patos, Campina Grande e João Pessoa.
Como medida para incentivar a vacinação, o governo do estado vai aumentar de R$500 para R$1.000 a bonificação das equipes que atingirem as metas do Vacina Mais Paraíba. Da redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino.
Hora H.
6h30 na Hora H, girando com a notícia.
Heron, a polícia concluiu que o caso envolvendo a morte de um zelador que estava trabalhando em João Pessoa não deve ser tratado como acidente, mas sim como homicídio. Gabriel Albuquerque.
Boletim da redação.
O titular da Delegacia de Crimes de Trânsito de João Pessoa, Getúlio Machado, entendeu que não cabe a ele investigar o caso. Na sua avaliação, o motorista, Arthur José Rodrigues de Farias, assumiu o risco de dolo eventual ao dirigir o carro sob efeito de álcool ao sair de uma festa de formatura. Agora, a Justiça abriu vistas ao Ministério Público da Paraíba para que o órgão se manifeste sobre o pedido. Após o parecer, o Poder Judiciário vai julgar o pedido do delegado Getúlio Machado. Arthur de Farias foi solto pela Justiça no julgamento de custódia após pagar uma fiança de R$15.000. Da redação do portal Mais PB, Gabriel Albuquerque.
Obrigado, Gabriel Albuquerque, pela informação aqui na Hora H, 6h31. Daqui a pouco a gente se conecta direto de Brasília para conversar com o ministro das Comunicações do Brasil, Frederico Siqueira Filho.
Daqui a pouco tem política de João Pessoa, de Campina Grande, de Patos, da Paraíba inteira, na Hora H.
E agora tem café no bule, café na mesa, café na caneca, café São Brás.
O nome do nosso café.
É bom, viu?
São Brás é o sabor que a gente quer.
Esse é o sabor que mexe com a gente.
Deixa a gente muito feliz.
Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás, Hora H.
7h32 é hora da interação aqui na Hora H.
Você na Hora H, Central da Interação.
993465236, 993465236, manda áudio, manda vídeo, manda tua participação, manda tua interação pra gente. Boa noite, Paraíba.
Boa noite, Heron.
Oi.
O Alisson, é todos os ouvintes. Opa. Da Paraíba, né? Oi, o Jair, mais uma vez, disse que ele não tem nada a ver, né? É um bocado de maluco que foi pra frente dos quartéis e tal, mas ele não tem nada a ver, não. Pronto, quer dizer que o bolsonarismo tá ciente que ele é santo, eles é que são malucos que foram promover aquelas badernas, né? É interessante demais, viu? Eita, menino.
Paz, obrigado, meu irmão, pela participação. É. Imagina onda, só, né? Quem tava lá na frente do quartel agora, Aron, sendo chamado de
tá
maluco.
Tá aplaudindo ele.
Sendo chamado de maluco.
Tá aplaudindo, né? Ele, anota o que eu tô dizendo, o cara tá aplaudindo, dizendo ele tá inteligente demais, homem. Tá vendo o que ele disse? Ele é só pra despistar. Deu errado, que a gente queria, ele é só para despistar. O que importa é que ele fique solto, que não seja condenado. O fanático não tá aí pros fatos, não. O cara... todo mundo tem direito às próprias opiniões, mas não dá para ter direito aos próprios fatos, né?
O Arivan, que é da cidade de Ingá, mas está morando agora em Blumenau, Santa Catarina, está interagindo conosco aqui na Hora H. Mas não chegou até um vídeo do pessoal que está na calçada agora, sentando, acompanhando a gente. É o Deca de Zé Mané.
É a calçada da fama, a calçada do rádio em Tavares, que nos escuta agora, a turma de Zé Mané, de Deca de Zé Mané. Neron, não falha um dia com o rádio aqui na calçada. É o amigo Abel de Tavares, ouvinte de todos os dias, ligado, todo mundo aí na rádio Princesa FM, na Princesa FM 92,5. Tá todo mundo na calçada. Vamos fazer um programa nessa calçada aí, viu?
Aí. Todo mundo sentado na calçada, olhando
coisa
pro
boa,
céu.
O rádio, né, rapaz? O cara tá lá do outro lado da Paraíba, sintonizado com o radinho no pé do ouvido, balançando na cadeira de balanço na calçada.
Bora falar de política, era na hora H?
Abraçando ele aqui, Moreno, no bairro do Gás, em João Pessoa, e o advogado doutor Manuel Clemente, da OAB de Campina Grande, que disse, Eron, o Alisson, sou ouvinte de todos os dias do programa, na estrada ou em Campina Grande, na Rádio Pop Cariri. Doutor Manuel Clemente, da OAB de Campina Grande, aquele abraço.
Um abraço.
Quem esteve hoje em João Pessoa foi o ex-senador Cássio Cunha Lima para participar do velório do ex-deputado e ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Arthur Cunha Lima, velório que aconteceu na Assembleia Legislativa. Essa é uma visita que Cássio fez a João Pessoa depois de um tempo afastado da capital paraibana, vivendo em Brasília. Questionado pelo repórter Fernando Braz da Rádio Arapuã FM sobre a construção para 2026, Cássio disse não ter nenhum veto para uma possível aliança com Cícero Lucena, prefeito da capital.
Em relação a Cícero, nós temos uma vida juntos, né? Ele foi o vice-governador do meu pai, depois foi o senador na minha chapa em 2002, quando ele se elegeu para o Senado, eu me elegi para o governo. Laura Emília foi minha vice e tivemos um desalinhamento na política. No campo pessoal, não. Nós tivemos um desalinhamento na política. Ele teve um objetivo, eu passei a ter outro, mesmo quando eu não estava nem na disputa. Então, coisas normais da política, sem que isso tenha afetado qualquer tipo de relação pessoal, que continua sendo sempre muito respeitosa. E, sobretudo, as lembranças das alegrias, das tristezas, das dificuldades, das vitórias que construímos juntos. Isso não se apaga.
Não, né? Tem veto, então?
Não, não tenho, não tenho veto absolutamente ninguém. Eu não tô no processo político da Paraíba. Agora, é uma questão que depende, naturalmente, de Cícero, depende de Pedro, de Veneziano, de Efraim, de Romero, de Rui Carneiro, né, dos nossos deputados aqui na Assembleia. Enfim, é uma discussão que é sempre coletiva, nunca individual. Pessoalmente, guardo por Cícero sempre muito respeito, muito carinho, e o que foi vivido junto, né, divergências políticas, não apaga.
6h36 na hora H, apesar da negativa de Cássio, que não tem problema, que não sei o que e tal, é Cássio Cunha Lima, muito sagazmente, que é próprio, peculiar da personalidade política dele, minimizando um processo de distanciamento contundente que eles tiveram, inclusive nos bastidores. A relação era a pior possível, era, né? Agora as circunstâncias estão amoldando, né? Fazendo com que Cássio calibre o discurso. Nada novo debaixo do sol. Só que Cássio Cunha Lima, com essas palavras, naturalmente está incensando o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, diante da circunstância política, em que ainda não é possível vislumbrar qual é o lugar de Cícero Lucena, ou, como diria o jovem deputado Messinho Lucena, qual é o lugar dos Lucena na chapa governista. Cássio faz o trabalho político aí de jogar uma fumaça, apesar de dizer que estou fora, não tem nada com política, isso é coisa de Pedro, de Veneziano. Cássio é antenado com a política, apesar de ele estar hoje em outra fase pessoal e profissional. Ele tem um filho na política, candidato a governador na última eleição e provavelmente será candidato de novo. É impossível dissociar Cássio desse processo político, mesmo que ele não esteja tão presente cotidianamente.
Ele não é candidato, mas, né?
Ele,
mas
é um,
parece,
um,
né,
formulador, um pensador das estratégias. Né? Inclusive, participou diretamente da estratégia que levou o PSD a ir para as mãos de Pedro Cunha Lima. Agora, num dia de velório de Arthur Cunha Lima, as palavras de Cássio dão ainda mais vida às pretensões de Cícero Lucena.
Já no Sertão do Estado, em Patos, que nos escuta aqui agora na Itatiunga FM, o prefeito Nabor Vanderlei disse à TV Sol que está disposto, pronto, para o que der e vier em 2026.
Na hora que a gente é lembrado para disputar um cargo tão importante, isso deixa a gente feliz. Mas são decisões que precisam ser tomadas dentro das instituições partidárias, dentro dos partidos que fazem parte da base de sustentação do governador João Azevedo, partidos que têm uma história de trabalho pela Paraíba. Então essas lideranças vão se reunir e vão definir os nomes que irão compor a chapa. Eu desde o começo tenho dito que a gente que está na política tem que estar sempre preparado para os nossos desafios. E nós estamos prontos para o que der e vier.
Essa não é a primeira vez que Nabô Vanderlei dá sinais que está disposto para 2026. Na posse e eleição de Hugo Mota lá na TV, na Câmara Federal, quando nós estávamos ao vivo para a edição especial da Hora H, questionamos: Nabô, e aí, se o cavalo passar selado? Tá tão em moda, né, falar do cavalo selado? Monta ou não monta? Ele disse: tô pronto, basta que haja um consenso de construção para 2026.
Bom, Nabô Vanderlei está se movimentando para isso. É o nome de Hugo, do Republicanos, para uma vaga na chapa. Falta escolher se é vice ou senador. Ao que tudo indica, é uma vaga de senador. O que, pelo desenho que nós estamos acompanhando, Alisson Bezerra, essa coisa está encaminhada. E qual é o encaminhamento? Ponto 1. Tudo passa pela primeira decisão. Ponto 1. João Azevedo Lins Filho, candidato a senador da República. Por que ele quer? Porque o partido dele quer. Porque a circunstância manda e porque até Lula está pedindo. Quatro motivos aqui. Em João saindo, quem assume? Lucas, o vice-governador Ribeiro. Lucas Ribeiro, que obviamente vai ter 6 meses para viabilizar uma candidatura a governador. Não dá para imaginar que Lucas vá assumir o governo e vá ficar assistindo, fazendo a campanha de alguém, vai fazer a dele. Dois. Terceira vaga, está muito delineada que o Republicanos com o Hugo Mota vai indicar. E provavelmente indica quem? O prefeito de Patos, Nabô Vanderlei. Patos que nos ouve agora pela Itatinga FM. O que é que sobra aí? A vaga de vice, que nesse momento está silenciosamente, ou nem tanto, sendo disputada por duas figuras políticas. Cícero de Lucena Filho, prefeito de João Pessoa, e Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa. Quem vai mais pesar nessa escolha? Cícero Lucena, com a estrutura da capital, ou Adriano Galdino, com a sua própria estrutura de Assembleia e de prefeitos? Acho que esse é o ponto que ainda está para ser resolvido. Provavelmente pesa um pouco mais uma indicação de Cícero Lucena representando a região metropolitana de João Pessoa, porque, afinal de contas, o Alisson, nenhuma chapa vai querer o prefeito da capital de braços cruzados.
Hora de intervalo comercial.
6h41. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Direto de Brasília, nossa conversa com o ministro das Comunicações, Fred Siqueira, que ontem esteve em agenda aqui em João Pessoa e hoje é o entrevistado do podcast Direto de Brasília.
E a agenda do governador João Azevedo no sertão, ao lado do ministro Valdez Góes, inaugurando uma barragem na região de Cajazeiras.
À noite em Campina Grande, amanhã João Azevedo abre ao lado do ministro Márcio França do Empreendedorismo, mais uma edição do Salão do Artesanato.
Daqui a pouco a gente volta e conta essas e outras aqui na Hora H.
Dia inteiro em uma hora.
6h42 agora. Lá, 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 lá. A Hora H
volta já. Rede Mais. No mês do amor, a festa está no ar. São João e o Dia dos Namorados juntos a brilhar. E no Lojão Rio do Peixe, você vai encontrar tudo o que precisa para comemorar. Hey! Caixa amplificada Anvox com bateria recarregável só R$ 10,19,90. Aparador e cortador de cabelo e barba só R$ 49,90. Escova secadora 3 em 1 só R$ 10,18,90. Venha para o Lojão Rio do Peixe, seu São João e Dia dos Namorados com mais facilidades.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos na Rede Opção. Nosso time está sempre a postos por você.
Bem que agora pode ser a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente. Um novo dia, uma ideia, um bate-papo. Tudo é outra coisa se tiver café. Pequeno, forte, expresso, cappuccino, eu tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz, pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café.
No meio do amor, a festa está no ar. São João e o Dia dos Namorados juntos a brilhar. E no Lojão Rio do Peixe, você vai encontrar tudo o que precisa pra comemorar. Caixa amplificada Anvox com bateria recarregável só R$10,19,90. Aparador e cortador de cabelo e barba só R$49,90. Escova secadora 3 em 1 só R$10,18,90. Venha para o Lojão Rio do Peixe, seu São João e Dia dos Namorados com mais facilidades.
Lá, 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 já vai voltar, hora
da... Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
No ar, na Hora H. 6h45, estamos de volta, acerta a sua hora com a nossa Hora H. Vamos até às 7 da noite ou enquanto a voz durar.
Eram a enfermeira Auri Célia, a técnica Fabíola e o condutor Tiago estão levando a gente de carona agora no SAMU. Estão no plantão do SAMU, na verdade.
Eles um abraço. Estão
em Santo Inês, do Vale do Piancó.
Estão acompanhando por onde?
Faz, mandaram só mensagem pra gente, tá ouvindo
no WhatsApp, né?
Foi, no 99346-5236. É o Tiago Abílio de Santinês, tá agora no Vale do Pencó.
Um abraço, Tiago, no youtube.com/maistv. Siga a gente nesse canal do YouTube, você tem um YouTube aí? Bota aí Mais TV, siga a gente, é um prazer falar com você. Faça como agora o Eunésimo Cardoso, tá dando boa noite aqui a todo mundo. Henrique Donizete também, dizendo Bolsonaro é passado, um passado sombrio e tenebroso. O Aurinac, tá ouvindo no Sítio Fuá. Em Cajazeiras. E a Auricleide Egídio, dizendo que está agora na Terra do Caju.
Onde é a Terra do Caju?
Bernardino Batista, na região de Uiraúna. Então está ouvindo pela, além do YouTube da Mais TV, a antiga Serra do Padre, estão ouvindo pela rádio Mais FM de Uiraúna.
6h46, vamos a Brasília, assuntos do Centro do Poder.
Hora de Brasília.
Hoje o podcast direto de Brasília, conexão aqui com a Hora H, conversa com o ministro das Comunicações, Fred Siqueira.
Pois é, vamos se conectar com Brasília. Magno Martins está lá conversando com o ministro Frederico Siqueira Filho. A gente entra em conexão agora direto de Brasília no podcast para perguntar ao ministro das Comunicações. Alô, Magno Martins.
Vamos rodar, meu caro Shoa.
Um abraço a você, Magno Martins. Saudações a toda a audiência. Eron Cid, aqui da Rede Mais, em João Pessoa. Ministro Frederico Siqueira, recentemente a primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja, pediu ao presidente da China um certo controle da plataforma TikTok, que estaria com seu algoritmo beneficiando, privilegiando mais conteúdos de direita. Há no Brasil, nesse contexto, um debate sobre a regulação das redes sociais. E de um lado, a necessidade de regras para responsabilizar empresas, big techs. Do outro, a liberdade de expressão. Em qual dessas correntes o senhor está? Qual é a sua opinião sobre esse tema?
Eron Cid.
Isso converge com a mesma pergunta do Marcelo, com relação à regulamentação das plataformas. A gente não tem ainda a opinião definida com relação a como será esse processo. A gente defende, sim, uma regulamentação para combater a fake news, mas o como ainda a gente não tem essa posição por eu ter chegado há pouco mais de 30 dias e a gente não teve ainda prazo suficiente para entender como é que se dará isso dentro do governo, como também dentro do Congresso Nacional, que eu acho que isso é uma discussão que precisa ser feita e ser enfrentada com todos esses atores que influenciarão nesse processo de regulamentação.
E tem que ser para já, né, ministro?
Com certeza, precisa ser logo, né? Então a ideia é que nos próximos dias, sim, a gente vai estar entrando nessa pauta, desde o processo da regulamentação, como
até porque
também
o ano
no...
que vem vai ser um ano eleitoral, vai ser um ano mais difícil para isso, né?
É isso aí. A ideia é isso, entrar em discussão na pauta no Congresso, a nossa expectativa é essa. Eu também nunca fui procurado por ninguém dentro do governo com relação a esse tema. A gente está buscando despachar isso com alguns outros ministros que estão envolvidos nisso há mais tempo, para que a gente possa sim entrar nessa discussão.
Resumindo, Alisson Bezerra, o ministro saltou a fogueira do tema.
Esse é um tema que precisa ser encarado pelas autoridades. É preciso ter lei, é preciso ter uma legislação que dê segurança até às pessoas que são usuárias de internet. Porque não dá para você achar que a internet é terra sem lei. Eu mesmo já fui vítima de notícia falsa divulgada por aí. E até hoje ninguém sabe quem foi que plantou. Já vai se completar um ano já, que falaram que eu tinha sido preso com 300 mil reais. Olha só, eu com 300 mil reais.
Estou
com dívida de 300 mil reais, só se for, viu?
Foi mas preso até,
com mala de dinheiro.
Uma mala de boleto, né?
E com santinho para distribuir na campanha política. Até hoje ninguém sabe quem foi que plantou essa informação. Então é preciso ter essa regulamentação, né? Para que haja essa lei, para que tenha essa legislação. Agora, que não se pode confundir regulamentação com censura.
Nem censura prévia, né?
Exatamente, são duas questões distintas. Ah, porque eu não gosto de discurso A, eu vou censurar. Não, você tem que ter cuidado para que aquilo não se torne um crime, não acabe com a vida da pessoa. Mas censura nunca é boa, seja de direita, de esquerda, de centro, do meio, de fundo, de qualquer lado.
O que é,
tem gente que defende, né, Herói?
O que é, o Alisson, falho nessas plataformas é porque é muito fácil você criar um perfil fake.
Muito.
E a rede não tem responsabilidade nenhuma.
Você cria e-mail, cria conta, cria
devia
tudo.
Ter o mesmo rigor, mal comparando, para você, o mesmo rigor para quem, por exemplo, quer prestar serviço no Uber. Não tem todo um rigor? Tem que mostrar que existe, que não sei o quê, comprovar endereço.
Você é simples,
você fica por trás de um robô, de um perfil fake, esculachando e cometendo crime. Aí alguém vai dizer: não, mas a legislação já prevê as penalidades para quem comete crime de injúria, de difamação. É verdade. Mas quando quem está cometendo simplesmente não existe?
Essa é a questão.
Não tem como identificar.
Esse é o principal ponto.
Então causa um dano, a plataforma não se responsabiliza por nada do dano e você que fica prejudicado se você for a vítima.
Eu não sei se você tem conta digital, Heron, de banco digital. Nubank, esses bancos.
Eu sou analógico.
Isso é analógico, né? Mas, pronto, os bancos, eles não têm escritórios físicos, por exemplo, aqui, para você ir lá na agência abrir a conta, diferente do Banco do Brasil, que você tem que ir lá, levar papel, documentar, lá e vai. Mas para abrir uma conta no Nubank ou outro banco, por exemplo, você tem que anexar os documentos, tem que fazer um reconhecimento facial, porque isso não é feito numa rede social.
Deveria ter o mesmo rigor, porque você passa a ser uma persona.
Exatamente.
Você tem que ter o seu CPF digital também.
E responsabilidade por aquilo que está sendo publicado, né? Você é responsável por aquilo. Mas o que acontece é lá, sou eu, o Alisson, ou o Aaron Cida aqui, vem outra pessoa, um doidinho do Zorra aí, pega a foto da gente, cria um perfil, às vezes aplica golpe, às vezes propaga notícias falsas, e aí? Daqui que a gente vai te explicar que não somos
comete
nós.
Comete crime, gente que comete crime mesmo.
E aí se acaba a amizade, comete crime, enfim. Acho que é preciso sim regulamentar. O que não pode se é confundir com censura.
O que não pode é tratar esse tema, que é sério, como tem tratado, com perdão da verdade, a primeira dama do Brasil. Achar que esse é um tema que tem que discutir pelo algoritmo. Não, que beneficia mais direita e esquerda. Isso não é um assunto de direita e esquerda, não. Isso é um assunto de direito. É de direita, esquerda, para quem vai mais, quem está operando melhor. Isso aí são as estratégias de quem opera mais. A direita tem mais estratégias, né? E usa essas estratégias a favor da narrativa deles, né? Agora, não dá para querer impor um movimento, um volume maior de manifestações na rede social para um lado que não tem se manifestado com a estratégia que os outros têm. Isso não vai se resolver. E mais do que isso, não é só o como, Alisson, é o quê. Quais são os temas que direita e esquerda estão levantando? Por que é que uns geram mais engajamento do que outros? Isso exige também uma autocrítica da esquerda.
Nós já falamos isso aqui, Aaron. A esquerda está muito analógica nos tempos digitais. Veio a crise do Pix, Nicolas Ferreira foi lá e deu uma avalanche. Vieram outras crises do mesmo jeito. Parece que a esquerda não tem aprendido, vai para uma eleição ainda de forma analógica.
E não entende que a sociedade mudou. os temas que antes a sociedade pensava de um jeito, está pensando de outro. Totalmente. Você tem que respeitar.
E amanhã vai ser diferente mais ainda.
Você tem que respeitar, entender. Então, não vai ser de goela abaixo que você vai ter uma maioria numa rede social. Depende dos temas que você está defendendo. Se você não tem conseguido convencer a maioria, talvez seja melhor repensar também, né?
O PT lançado por Lula nos tempos das lutas sindicais é bem diferente dos tempos de hoje. É preciso se adequar. Não esquecer as raízes, mas também abrir os olhos para os novos tempos. Falando em ministros, amanhã a Paraíba vai receber dois ministros do governo Lula. Em Cajazeiras, que nos escuta aqui agora na Rádio Mais FM e também na TV Diário Sertão, o ministro Valdez Góes entrega ao lado do governador João Azevedo, ao meio-dia, a recuperação da barragem Engenheiro Ávidos, lá no sertão do estado. No início da noite, o ministro do empreendedorismo, Márcio França, estará ao lado do governador João Azevedo para a abertura do Salão de Artesanato em Campina Grande, mais uma edição do Salão de Artesanato em Campina Grande. Sobre esse tema, a gente conversa agora por telefone com a secretária de Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Rosália Lucas. Secretária, boa noite para a senhora. O que é que o salão vai apresentar na edição deste ano aos forrozeiros que estão indo à Rainha da Borborema? Boa noite.
Muito boa noite, Alisson, todos que nos ouvem, né, direto do programa Hora H. Chegamos a mais uma edição muito especial, 40ª edição do Salão do Artesanato Paraibano, na cidade do maior São João do mundo, Campina Grande, com um tema que é o macramê, e é a arte, né, de arrochar o nó. Vai ser com uma campanha com forró, fazendo uma homenagem a esse momento que nós vimos para contar a cultura. E o Salão do Artesanato é uma experiência turística, desde o artesanato, a cachaça paraibana, a agricultura familiar, as comidas típicas, ao forró, quadrilha junina. Uma grande experiência que o governo do estado traz para o São João da Paraíba.
Obrigado, secretária Rosália Lucas, pela participação aqui na Hora H. O Salão de Artesanato, que esse ano mudou de local, não está ali do lado do Partage Shopping, mas está na mesma avenida, porém mais próximo do Açude Velho,
em Campina Grande. 6h56 na Hora H, o Ricardo Martins ouvindo em Souza pela Progresso FM. Zeneron, verdade, fanáticos sempre vão defender seus ídolos. Eles são cegos que se recusam a enxergar qualquer verdade além das suas. Isso serve para todos os extremos, diz aqui o Ricardo Martins.
Quem cumpriu a agenda hoje à tarde em João Pessoa foi o Superintendente Nacional da CBTU, entregando uma nova estação de trem na região metropolitana da capital. Nós vamos agora ao bairro de Jacaré, em Cabedelo, acionar o repórter Albemar Santos, que traz os detalhes pra gente. Boa noite, Albemar.
Olá, Heron, boa noite ao Alisson, a você que nos acompanha através da Rede Mais Hora H. Cabedelo está recebendo oficialmente, nesta terça-feira, a nova estação de Jacaré. A CBTU de João Pessoa está entregando à população e a gente recebe a visita do presidente nacional da empresa, José Marques. O que é que significa para a CBTU João Pessoa, para a população de Cabedelo Jacaré, a entrega de mais essa estação moderna, enfim, com toda a infraestrutura para beneficiar o usuário?
Boa tarde a todos da Rede Mais, o Wallace, Aaron Cid. Isso representa muito para a população, representa para quem mais precisa. A gente tem um trabalho na CBTU voltado para aquela população que precisa pagar uma passagem social, que precisa pagar uma tarifa baixa. E é isso que a gente traz aqui para Cabedelo. Nós estamos entregando a primeira estação, temos mais três em andamento, estações com acessibilidade a um custo baixíssimo para que a gente possa entregar a essa população uma estação com qualidade, desenvolvida dentro da CBTU, para que a população que mais precisa tenha qualidade no transporte.
Agora, presidente, é um serviço que atende principalmente a população mais carente, apesar de que o público é diversificado. O que é que a gente pode dizer da situação da CBTU no Nordeste hoje? Como é que está a situação em relação ao governo federal? A população pode confiar que a CBTU ela vai continuar prestando esse serviço de qualidade para a população?
O que eu posso falar é o seguinte: enquanto tiver ferroviário à frente da CBTU, que é o que nós estamos demonstrando aqui com o espírito público, nós vamos continuar lutando. Enquanto nós trabalharmos aqui, tivermos aqui, nós vamos usar toda a nossa força de trabalho para entregar à população o que a população precisa, que é serviço público com qualidade.
Obrigado, Albemar Santos, pela informação aqui na Hora H, 2 minutinhos para as 7 da noite. Pessoal, você está aí com alguma dúvida, com alguma dificuldade de achar o presente que você quer, assim, aquele presente perfeito para o Dia dos Namorados?
Fala aí, Gabriel Albuquerque.
No Lojão Rio do Peixe você encontra o melhor presente com ótimas ofertas. Por exemplo, uma bicicleta Aro 29, 21 marchas, freio a disco 10 parcelas de R$99,90. E uma prancha de cabelo da marca Elgin, que vai até 230 graus por apenas R$79,90. Quer mais? Uma máquina de cortar cabelo acompanha 5 pentes guia para diferentes comprimentos, só R$99,90. E ainda um freezer horizontal Consul com 309 litros por apenas R$2.899. Então, se você não comprou ainda o presente, corra logo pro Lojão Rio do Peixe. Preços imperdíveis, facilidade no pagamento. O seu Dia dos Namorados muito mais especial. Garanta o presente e faça essa data inesquecível. Lojão Rio do Peixe, viva o Dia dos Namorados com mais felicidade e facilidades.
Simbora, Paraíba. Até amanhã, se Deus quiser.
Obrigado pela audiência, pela sintonia, pela credibilidade. A você de casa, do carro, do trabalho, paz no coração. Fé em Deus. Fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. Boa noite. Até amanhã às 6 da noite, aqui na Hora H.
Se Deus quiser.
Valeu.
Oferecimento, Rede de Postos Opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
Meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar no mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz.
O dia todo.